Boa tarde, né? Boa tarde, noite, como dizem os antigos, diziam os antigos, né? Para vocês, meus queridos, dentro do possível. Então, estamos chegando aí com mais um troféu debate após esse vexame do Avaí, né? Eu acho que não temos outras palavras. Mais um vexame do Avaí, hoje no oeste do estádio, perdemos de 2 a 1 para o Concorde. E no placar agregado 3 a 1, e eles deram bola na trave, deram duas bolas na trave, né? Teve uma bola na trave aqui, perderam pênalti, e o nosso gol, olha, não reprisou, mas eu achei que foi um dos gols mais impedidos que eu vi do Avaí. Assim, o sai de dentro do gol, o Poveda. É inacreditável, assim, na câmera atrás do outro gol, daria para ver que foi impedimento. E tivemos que ver o nosso querido Barroca reclamando da arbitragem. Programa de hoje especial, temos a participação do nosso querido Ian Cel, do ND+, referência aí da nossa crônica em assuntos táticos e de jornalismo também. Setorista do Avaí também, né, Ian? Acompanhando todo esse ano do Avaí, fez viagens com a Série B e tudo. E já voltou de Concórdia. Informações que a gente tem que o Ian até estava lá, já voltou para casa dele rapidamente. No intervalo, ele viu que não ia dar e já veio. Ian,
O helicóptero é rápido.
muito rápido. Ian, gostaria de agradecer a tua presença, amigo, te desejar uma boa tarde e noite aí e que tu deu tuas boas-vindas para a rapaziada.
Oh, boa tarde para o Felipe, para o Ariel. Sempre um prazer estar aqui, apesar da agenda corrida. Até peço desculpa para o Felipe aí,
O passe tá
acabei
caro, o passe do Ian tá caro.
dando um furo pessoal aqui, que realmente a agenda não estava batendo. Cara, pouco a se falar desse jogo, né? Primeiro tempo nem era para ter futebol, que aquilo ali para mim não existe. Não existe
Lembrado.
um jogo. Aquilo ali era qualquer coisa, menos futebol. Para mim não existia ter jogo no primeiro tempo com gramado nessas condições. Mas o contexto geral é um vexame. Um vexame dos grandes, um dos maiores da história do clube. Não tem outra palavra. É um vexame enorme. O Avaí ficando de fora da Copa do Brasil, algo que não acontecia desde 2012. Claro, tem a mudança toda de regulamento que a CBF acabou fazendo nessa temporada. Mas um vexame total, cara. Um vexame total. O Avaí perdeu dentro de campo, o Avaí perdeu com chuva, o Avaí perdeu com sol, o Avaí perdeu taticamente, animicamente, na parte de vontade de tentar fechar espaço. Foi um vexame completo, combo completo, meu amigo.
O Ian afirmou bem, né? Nós perdemos em todas as esferas hoje, né, Ariel? Já aproveitar para dar o boa noite para o Ariel. Primeiramente, o boletim aí da nossa querida Buenos Aires. E quanto às impressões do jogo, né, Ariel? Mas eu acredito que o Ian resumiu bem, né? Perdemos o jogo hoje em todas as esferas, né, Ariel?
Tarde ruim, aqui é tarde ainda, são 15 para as 4. Bom feriado para vocês, aqui não é feriado.
Importante dizer que Ariel está fazendo um esforço, né? Não é feriado, ele
Exatamente.
fez um feriado para estar
Eu
conosco aqui.
pedi uma folga no serviço,
Aí.
na tarde para assistir o jogo do Avaí. Comprei minha cervejinha, meu queixinho, meu salaminho, tudo para assistir o jogo. Nota 10, pronto, é a chance. Num ano horroroso, horrível, péssimo para o Avaí, patético. Pronto,
Planejando a viagem para ver Avaí Marcílio já.
exatamente. Agora temos a chance. Só três jogos: ganhar do Concórdia e depois do jogo com o Marcílio. Tivemos a chance que o Marcílio ganhou do Hercílio Luz. A gente definia em casa, fechava tudinho. Pronto, já pesquisei passagem de ônibus, já tinha passagem reservada para o dia para quinta-feira. Acho que era quinta-feira 23, 24, para chegar aí sexta-feira, tranquilo, curtir a final em Florianópolis. E o elenco do Avaí hoje, o time do Avaí hoje, dá o vexame que deu hoje. Eu senti vergonha hoje do que eu assisti. Vergonha, realmente vergonha, tá? Tudo, jogadores, corpo técnico, o Barroca de uma coletiva horrorosa, lamentável. A primeira vez, eu não sou um cara de julgar num ponto de que eu nunca posso saber se o cara falou a verdade ou tá mentindo. Mas hoje o Barroca mentiu. Ele se contradiziu o que ele falou toda a vida. Ele sempre falou, eu não vou nunca falar do juiz. Nunca. Ele repetiu em toda a coletiva. E hoje a primeira coisa que falou foi do Braulio, que não teve nada a ver com o Avaí. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Então, cara, muito, muito decepcionado. Muito, muito, muito triste. Um dia muito triste para a nossa torcida. Muito torcida, muito triste.
Realmente não foi um dia agradável, um dia que criamos expectativas, né, Ariel? Criamos expectativas pro jogo, porque, cara, provavelmente daqui a pouco vão pintar reportagens aí que o salário de um jogador do Avaí deve pagar o elenco do Concórdia, porque vai aparecer. Só que se tu não igualar na vontade em querer ganhar o jogo, meu amigo, pode ser time de Série C, de Série D, pode não ter nem série. Tu vai perder o jogo, o futebol hoje, e o Avaí entrou em campo assim, e, pô, tudo bem, concordo com o Ian. Aliás, essa crítica eu faço ao Braulio também, porque tinha espaço, né? Eu acho que o campo do Concórdia não poderia ter jogos à noite, mas, pô, já tá escurecendo tarde, né? Então tinha um espaço ali para ele aguardar uma meia hora. Na hora do hino era muita chuva. Quando o jogo começou, a chuva estava praticamente parada. Então, pô, espera um pouquinho, né? Espera um pouquinho, deixa baixar um pouquinho a água. E nisso eu concordo com o que o Barroca falou. E eu acho que o Braulio errou feio ali. Errou feio. Poderia esperar um pouco para melhorar um pouco o gramado. Dito isto, ele não fez. Aí começou um jogo, amigo. Aí é 11 contra 11, parece que é batido falar, mas é 11 contra 11. E se um time quiser ganhar mais do que o outro, não vai ter jeito. E quando teve o jogo também, o Avaí entrou leve no jogo, com jogadores muito leves, né? Então, poderia também ter entrado de uma outra forma, com outro tipo de time. Ele viu que o gramado também não estava bom. Então, e outra coisa que eu não gostei da coletiva, já para passar para o Ian ali, para a gente tentar falar de um pouco de dentro do campo, outra coisa que eu não gostei da coletiva foi ele dizendo, não, é que já, como se não fizesse parte do processo, né? Já chegamos aqui com resultado adverso e estamos tendo que... Então, tipo, caiu no meu colo. Não, não, não. O Barroca disse, após o jogo com a Ponte Preta, que não tinha chance de jogar o time titular contra o Concorde em casa. Então, o Barroca é parte do maior erro de todos, que foi não colocar o time titular em casa, com gramado bom, na estrutura da Ressacada, para tentar fazer o primeiro resultado. Que todo mundo que assiste um pouquinho de futebol sabia que era o mais importante para o Avaí, que sabia que a volta lá... E aí agora, pô, o Concorde de 6 jogos em casa ganhou 5, pô. Então, assim, todo mundo sabia que lá a chapa seria quente, pô. Então, faz o jogo em casa. E o Barroca é parte disso. E se ele também teve autoridade para decidir qual time ia jogar com o Concorde em casa, tá errado quem deu autoridade para ele, que deve ter sido o senhor Freeland. E tá errado quem comprou, o mais errado de todos, quem comprou a ideia do Freeland, que é o presidente, pô. Como que compra essa ideia? Porque, olha, vou passar pro Ian que eu fico brabo. Porque, porra, teve vídeo de festa contra a Ponte Preta? Não teve vídeo de festa contra o CRB. Porque todo mundo sabe que garantiu a vaga na B contra a Ponte lá, porra. Aí querem fazer o agente de tolo aqui? Não, que tem que descansar os caras. Pô, peraí, né? Mas tá, vamos lá. Falar um pouquinho dentro de campo, Ian. Desculpa o desabafo aí. Mas vimos o Avaí na mesma estrutura tática da Série B, né, Ian? E o que te pareceu a forma que o Avaí entrou em campo hoje? E o próprio Concórdia, né? Que até me surpreendeu. O Concórdia não baixou as linhas em nenhum momento, né, Ariel? Ariel, desculpa. E só no finalzinho, Ariel também, mas só no finalzinho do jogo, que daí tinha acabado mesmo. Mas o tempo todo o Concórdia amassando o Avaí em cima, marcando forte, né, Ian?
É, Felipe, o Barroca entrou no 4-3-3 tradicional já, que vinha usando na Série B, Giovani Gava por dentro, o Wellington um pouquinho mais atrás com o Jean Lucas ali fazendo esse corredor esquerdo, mas trazendo muito para dentro, muita liberdade tática para o Jean Lucas. Até atravessar o campo, se aproximar do lado direito, aparecer próximo aos meias. Mas assim, cara, o primeiro tempo não é possível analisar qualquer coisa no primeiro tempo porque não teve futebol. Ainda se transformou no jogo que é acho que o terror do Barroca e principalmente desse elenco, pelas características que eles têm, que é um jogo de bola longa, muita bola direta para o centroavante que não consegue jogar de costas, que é o Poveda, que também está tudo bem, a característica dele. O Poveda é mais um jogador de ataque ao espaço, é diferente do que era o Denilson, que tinha mais qualidade para jogar de costas, para fazer um pivô. E também essa questão de que se transforma num jogo de bola direta e num jogo de bola parada. Duas coisas que o Avaí não tem forte. Não tem forte. Começou essa bola longa, bola batia e voltava, bola batia e voltava. Sem bola, o Avaí com o problema de sempre, que esse problema, o Avaí tem muita falta de agressividade quando não tem a bola. O time é muito passivo, mesmo quando está postado, quando está com a linha de 4, volante, outra linha de 4, mais povoado, o time é muito passivo sem a bola. Principalmente ali, onde tem que fechar o funil que eu digo é ali, a entrada da área até o gol, espaço crucial, espaço de finalizações. O Avaí sofre muitas finalizações nesse trecho de campo, porque é passivo sem bola. Se vocês lembrarem, o gol que o Avaí tomou do CRB, uma passividade sem tamanho também. O jogador entra na área, toca para dentro, a bola sobra, e não foi o primeiro, não vai ser o último. isso também parte de falta, falta agressividade sem bola dos jogadores, gente. Tem que fechar espaço, tem que fechar a linha de passe, tem que chegar em cima. São questões básicas. Primeiro, que você tem um campo encharcado. Um campo encharcado, ele inevitavelmente vai igualar tecnicamente uma equipe melhor de uma equipe pior. Isso acontece. Uhum. O Avaí não tem um time físico. O Concórdia conseguiu se impor, seja na vontade, seja na bola longa, seja nesses espaços cruciais que o corredor central do campo não estava tão encharcado. Então a bola corria um pouquinho melhor ali. Quantas bolas já no primeiro tempo o Concórdia teve espaço para finalizar ali no, nas costas da linha média do Avaí? Seja com o Marquinhos Santos, seja com o próprio Rodriguinho, centroavante, tinha espaço ali para jogar. Porque
bom jogador, né?
Exatamente, bom jogador, inclusive. O próprio Silas também, que marcou os dois gols do Concórdia na partida, também muito bom jogador. Mas os espaços acontecem porque o time é pouco agressivo sem bola. Isso não vem de hoje. Tanto que o Avaí consegue ser mais agressivo, pelo menos foi a minha forma de ver durante, principalmente aí, pega da 16ª rodada para cá, quando o Barroca assumiu, o Avaí é mais agressivo marcando seu adversário lá em cima e roubando bola já no campo de ataque do que quando está postado para defender.
Sim.
Então...
E não tem saída também, né, Ian? Também aí sofre de outro mal. Quando baixa muito a linha, o Avaí também não consegue atacar o espaço, né?
Nesse funil que tu falas, Ian, acho que se repete o gol que fez o CRB, né? Para mim, é o Wellington o volante tem que ter que cair. Nenhum dos volantes, o volante só olha.
Então, o Basto claro, ficou olhando no gol do CRB.
O Basto que se fez expulsar depois. Você deu no juiz. Então, é aí um buraco que tem entre um meio campo, os volantes não retrocedem, e os zagueiros, que é claro, todo jogo é a mesma coisa. O Concórdia, sendo um time praticamente, não falar de amador, né, mas um time muito mais limitado que o Avaí, consegue explorar isso aí tranquilamente.
É, mas é um time coletivo, né? Assim, o Concórdia, ele é o lateral direito do Concórdia assim, é limitadíssimo.
Era o Wellington jogando Figueirense?
Mas ele deu um pique aos 40, aos 90 minutos, que assim, eu cheguei a ficar com pena do Cortez. Assim, eu falei, cara, coitado
do Cortez,
tem um louco ali que tem que fazer um antidoping nele, tomara que tenha, na Copa Santa Catarina não vai ter, né?
Ele partiu 2 metros atrás e chegou 1 metro na frente do Cortez.
Não, e não parava de correr, ainda bem que o campo acabou, porque ele tava indo embora assim, ó, e aí todo mundo fala, é limitado o time, mas... Ele é um cara que sabe das limitações dele também. Então, ele aqui na ressacada, ele vinha, tocava rápido a bola. Pum, hoje, muita bola para frente e corria um pouco no espaço. Então, ser um time do Concórdia que sabia jogar como coletivo e que os jogadores conheciam suas limitações e muita força física. E o Avaí parece que conhece, sabe das suas limitações, mas não faz nada para tentar diminuir os problemas que essas limitações causam. E eu acho que daí o Barroca tem um pouco de culpa, na minha visão, porque também é o ônus e o bônus. Ele também quer, ele gosta desse time mais de posse, de qualidade técnica, e aí ele sabe que ele vai ter menos o que o Ian falou, de um time que ataca o adversário, que ataca a bola, que tem mais força na marcação, mas é o ônus de ter mais jogadores técnicos do time, né? Então, assim, a gente viveu esse dilema em 2021 também. Se vocês lembrarem as discussões da época, quais que eram? Tira o Lourenço para colocar o Valdívia, tira o Getúlio para colocar o Jonathan. Mas o Avaí era um time que era? Um time agressivo sem bola. Aí quando tu botava Jonathan e Valdívia, o Avaí perdia isso. Aí não conseguia desempenhar. Aí, porra, os caras jogam melhor no segundo tempo. Sim, pegava o adversário mais cansado, entravam com gás. E o Barroca faz justamente ao contrário. E não tô nem julgando certo ou errado, tô falando de ônus e bônus. Tá, então, assim, quando o Barroca escolhe times mais técnicos, com mais bola no chão, ele sabe que vai ter menos ataque. Menos ataque ao adversário, né? Menos ataque sem bola. E, em contrapartida, em 2021, a gente tinha menos qualidade técnica. O Getúlio, às vezes, a bola batia na canela. O Lourenço, às vezes, errava um passe, corria um pouco demais. E o Valdívia tratava melhor ela e tal. Mas é o ônus e o bônus. E eu acho que o Barroca tem culpa também nessa pouca agressividade da equipe, né, Ariel?
Não, concordo. Hoje o Avaí foi superado em todo o jogo. Não somente no primeiro tempo, o campo estava encharcado. Concordo, foi a única coisa que eu acho que o Barroca falou certo. Primeiro tempo não dá para analisar futebol. Beleza, é um campo encharcado. Mas no segundo tempo, o campo não estava tão mal assim. E o Avaí foi superado a mesma coisa. Tá? Foi, a torcida do Concórdia acabou falando, gritando olé, 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 no último no minuto final. Então o Avaí foi superado fisicamente, na vontade.
Ariel? Eu acho que deu uma travadinha na tua internet aí, Ariel. Vamos ver se o Ariel volta. Ian, vou aproveitar e vou passar para ti sobre...
Caiu.
Opa, aí voltou, Ariel, agora voltasse, continua, diga lá. Estavas falando então, que perdemos na bola e na vontade e aí travou.
Na bola, na vontade, na raça, no entendimento do jogo? Mas tá
caindo. Não, agora estamos te ouvindo.
Estamos te ouvindo,
Ariel. Então, caiu em tudo, perdeu em tudo. Perdeu em tudo. O Concorde entendeu como jogar o jogo nesse campo. O Avaí não entendeu nunca. Então, não, foi uma atuação decepcionante, realmente decepcionante.
É, e assim, né, o Avaí não entrou com a vontade que deveria para o jogo, né? E eu acredito que teve muito de problema de gestão de elenco aí. O Avaí trouxe jogadores, né? Tudo é o ônus e o bônus, o futebol é complicado. O Avaí trouxe jogadores mais cascudos na última janela, porque viu que estava com uma gurizada no time e o Rojão para ficar na Série B era muito pesado. Então, pô, vamos trazer uma galera mais cascuda aqui para segurar a onda. Por outro lado, entre aspas e aparentemente, ficou na mão dos caras, né? Então aí veio o Barroca, que é um cara que de boa gestão de grupo, que conversa com os caras e tal, e isso foi importante para o Avaí ficar na Série B. Por outro lado, é um grupo de boleiro, como se diz na gíria, né? E um grupo que tem que ser muito bem gerido, porque, cara, aparentemente não entenderam a importância da partida, né? Ou o Avaí não deixou claro para eles também da importância da Copa do Brasil para o clube, mas o que a gente viu em campo, né? Assim, foi fora toda a parte tática, que eu concordo contigo, que o primeiro tempo não deu para ver, mas, pô, até no segundo tempo, que o campo melhorou um pouco, o Avaí não conseguiu jogar, né? Tentou uma bafinha ali no Concórdia, mas nada demais. Mesmo com o campo molhado, o segundo gol do Concorde, queira ou não queira, foi trabalhado. Bola no chão, aproximação do setor, tocaram. O Avaí foi todo na bola. Eles conseguiram sair da pressão do Avaí. Quando a bola entrou no meio, entrou desprotegida. O cara bateu no gol e caixa. Então, é mérito do Concorde também, mesmo com o campo ruim. E o que tu acha, Zinha, sobre essa parte de gestão de elenco aí? Olha, o Avaí se safar da Série C, né? Dá para agora a gente olha assim, tentando se distanciar um pouquinho do que foi o ano. Parece um milagre, né?
Olha, eu acho que a avaliação geral do ano é muito ruim, né, Felipe? Muito ruim. Acho que o jogo de hoje, se tem alguma coisa de positiva para tirar do jogo de hoje, é você sentar e refletir sobre o que foi esse ano, o que você quer para o ano que vem, principalmente, que precisa apagar a vergonha, o vexame total que foi esse ano aí, com resultados ruins, em cima de resultados ruins. Acho que é o momento de você analisar, beleza, o Barroca tem contrato para o ano que vem, vamos com o Barroca. Temos que ter uma base para o ano que vem. Quem é que tem contrato? Fulano. Mas precisa ir atrás de jogadores, então, que se encaixem melhor no que ele pretende. Beleza, se você tem convicção que o trabalho do cara é bom e você quer manter ele para o ano que vem, você precisa ter uma convicção de contratações que você vai trazer também. Para não acontecer igual esse ano, contratar 30 jogadores e tentar uma salvação no meio da temporada, porque está caindo para a Série C.
E mudar o modelo, né, Ian? Mudando o modelo. Exatamente. Vai mudando o modelo, é jogador que encaixava com o Alex, não encaixava com o Morinigo, que daqui a pouco encaixa com outro. Aí
exato,
o Alex,
o Alex priorizava um jogo mais curto. Ok.
Sim.
O Morinigo não, o Morinigo era a pauleira total. É bola, três centroavantes, ele chegou a jogar com o Modesto Patinho junto, com o Wagner com 10 atrás.
Uhum.
Era quase um. Eu chegava a brincar que era quase um jogo de rugby, né? O Morinigo. Aí você sai do Morínigo, volta para o Barroca, que também prioriza um jogo mais curto, mais apoiado. Então, me parece até uma certa falta de coerência na hora que você escolhe quem vai comandar o seu elenco, quem você vai contratar, o que você vai querer, sabe? Não, isso não é um problema do Avaí, isso é um problema do futebol brasileiro em geral, onde se contrata nomes e não se contrata projeto.
Ninguém, desculpa.
Não, só que eu entendo que o clube precisa fazer uma reflexão muito grande para o ano que vem. Sobre o que quer, com quem vai e como vai. Porque não tem como fazer mais um ano contratando 30 jogadores e passando 3 treinadores.
E na verdade, assim, precisa fazer uma reflexão e precisa aprender, né? Precisa aprender a fazer futebol. Porque, assim, eles não sabem fazer. Isso ficou muito claro. Eu me torno repetitivo aqui desde a campanha, que eram míopes em futebol, mas muito míopes. E o que me deixou desde a época muito chateado foi essa falta de visão de futebol e pessoas com vontade de impor o jeito que eles achavam certo, mesmo claramente sem conhecimento. Porque isso é o pior dos mundos, né? Porque às vezes, eu não entendo. Beleza, não entendo, não vou nem dar um passo à frente aqui, porque não é comigo. Deixa a chave lá com quem entende. Porra, pode errar, pode acertar, mas tu não vais atrapalhar. Agora, quando tu não tens conhecimento e tu tens atitude, tu é o cara com pouco conhecimento e proativo, que daí é o pior dos cenários, pô, vai estar sofrendo agora. Porque assim, é muito treinador, muitos jogadores contratados, e é como o Ian falou, é um reflexo do nosso futebol brasileiro em geral, né? Em geral, assim, não é só Nova aí. A gente vê alguma coisa no Cuiabá, tu consegue notar alguma coisa, no Fortaleza, tu consegue notar alguma coisa.
Red Bull Bragantino.
O Red Bull Bragantino, que é bem mais profissional, né? Mas o Goiás é um time que tu nota, assim, eles trocam treinadores, mas, porra, treinadores para jogar no mesmo modelo. Então, jogadores com velocidade pelos lados, sempre tem um centroavante alto lá. Ah, tinham duas torres, até quando no ano que caíram, jogavam num 3-5-2. Aí agora, pô, tem o Matheus Babi, eles sempre vão ter um 9 alto, sempre vão ter pontas rápidos. Então, tu consegue entender que tem um caminho. Pode cair esse ano? Pode cair. Vai brigar até o fim. Então, é isso, que vão cair 4. Agora, Nova aí, a gente nota que é o seguinte, não, tal cara é bom. Ah, não deu, troca. Aí muda o modelo. Aí o treinador vem, olha o Morinigo vem. Olha o time, porra, o time como o Ian falou, de jogo curto, toque de bola, aproximação. Ele, não, cara, eu preciso de um 9 referência, velocidade pelo lado e bola longa. Opa, mais jogadores. Trocou o Morinigo, veio o Barroca. Não, agora é de outro jeito. É difícil, né, Ariel? Aí a gente fica nessa conta aí. Fala, diga
lá. Só se puder agregar uma coisa rapidamente, claro. Desculpa, Ariel.
Nada.
Eu acho que tem um ponto também bem importante no setor ofensivo do Avaí, de questão de característica e questão de falta de material humano mesmo, sabe?
Sim, sim.
Porque o Avaí com o Barroca iniciou ali na 16ª rodada, tendo Denilson e Potker. Denilson, jogador com grande capacidade para jogar de costas, grande capacidade de fazer até um falso 9, muitas vezes, descendo para fazer um quarto homem de meio campo.
Ele era um falso 10, né? E o
jogadores... Isso,
às vezes Potker ficava um losango, ele vinha e encaixava isso. E jogava de 10.
O Potker é um jogador extremamente explosivo no corredor, capacidade de puxar contra-ataque, às vezes, eu não me recordo qual jogo foi, mas teve um jogo aos 47 do segundo tempo, o Potker dando um pique lá na linha de fundo. E não é nem só essa questão de vontade, é questão de característica. Característica. Ser um jogador veloz, ser um jogador de explosão.
Avaí Juventude, o Avaí com um a menos ou dois a menos já, o Potker que pegou uma bola pela direita sozinho, final do jogo, e arrastava os caras. Como tu falas, característica, né?
E saiu disso para Poveda e Vagninho. Não estou criticando Poveda e Vagninho, é questão de característica de jogador. O Poveda não é um jogador que joga de costas. O Barroca tentou fazer isso, inclusive, com ele. Tentou emular o Denilson nesse começo do Poveda, mas não funciona, cara. Ele não consegue jogar de costas, ele perde muita bola, ele perde referência do zagueiro nas costas dele. E também ele não tem tanta qualidade, de repente, para fazer um domínio orientado, já conseguir ligar o ponta. Aí tem essa questão também, por exemplo... Você pega o Vagninho, ele vai ser um jogador bem menos explosivo que o Potker, bem menos veloz, com certeza. É um jogador que vai vir mais por dentro para jogar próximo do centroavante. E você tem essa questão, principalmente no jogo de hoje, que pediu um jogo mais direto, não tinha esse jogador para jogar de costas. Ah, no segundo tempo, por exemplo, quando o Concórdia marcou, vai mais em cima, não tem como jogar no contra-ataque, primeiro porque os dois zagueiros do Avaí não têm grande qualidade para sair jogando. Uhum. O Jonathan tem um pouquinho mais, mas o Jonathan é um jogador mais de conseguir romper linha, ele consegue romper com bola.
Meio João Felipe, assim, né?
Isso, ele consegue romper com bola, ele rompe em condução. Não é como era o Lipe, por exemplo, o Lipe encontrava muito fácil na janela. E o Avaí não tem outro zagueiro com essa característica. O Alan não é esse zagueiro, o Alan é um jogador mais de bicão para frente. Então você já começa nesse ponto. Aí segundo, você vai puxar um contra-ataque. Você não tem um jogador veloz para isso, cara. Você não vai ter um jogador que você vai dar nas costas do lateral, o cara vai ser o Potker que vai atropelar o cara e chegar na frente. É mais ou menos a situação que vocês fizeram do Ellison com o Cortez, é mais ou menos isso, só que ao contrário.
Ao contrário. O Ariel, e tu ias falar ali, Ariel, e a gente interrompeu. Não sei se tu queres falar. Eu não quero nem te dar um tema.
Não. Sinceramente, eu queria mostrar que, cara... Foi clara a falta de... Eu não quero falar de vontade, né? Porque...
É o que mais irrita, né, Léo?
É muito grave. Pois é muito grave falar de falta de vontade. Mas eu acho que o Ian pode confirmar. Mas se eu não me engano, o Avaí foi de avião até lá, né? Os jogadores pediram de avião ou foram de avião. Então,
Foi de avião, volta de ônibus.
O clube... teria que voltar a pé.
Não, mas contaram para eles?
A pé.
Se contaram para eles, é mais um erro. Vai de avião e fica quieto, pô. Aí agora eles saem do vestiário, tá o latãozinho parado, eles acham que vai pro hotel. Pô, o hotel tá longe, né? Estão chegando em Lages. Não avisa.
Então, foi uma falta de compromisso com o clube. É, acho que, claramente, eu gostaria, e eu não sei porquê, eu gostaria de ouvir hoje o senhor Freeland.
Claro.
Ele foi. Eu gostaria de ouvir hoje. Hoje era para falar, mas ele desapareceu. Aliás, ele foi, eu vi na CBN que eles tentaram ter uma charla, uma comunicação com ele. Ele falou, não é para falar hoje. Hoje era para falar.
Claro.
Porque ele é responsável. Ele tem que explicar. A gestão foi dele. Ele é gestor de futebol. Ele tem que explicar isso. Cara, acho que isso aqui, como o Ian falou na mosca, né? Tem que tomar atitudes, decisões. Isso aqui tem que ser um ponto de decisão para o ano que vem. De muitas, jogadores, corpo técnico, gestão de futebol, muita coisa. Porque se tu, esse erro, tu arrasta para o ano que vem vai ser a mesma coisa que esse ano, que foi horroroso. Hoje o Havaí tem a chance de que o ano seja um pouquinho menos ruim. Eu não diria se é bom não ia ser já. Tudo bem. Mas poderia ser regular. O Havaí sendo campeão na Copa Santa Catarina, bagana. Regular, seria regular. Acabou sendo horroroso. E um detalhe, que para mim é um detalhe, uma nota, um detalhe, mas que mostra a cara do Havaí, né? Quem começou sendo o capitão foi o Tales.
Puta
merda. E agora finalizou sendo o Cortez.
Eu lembrei então,
de ti. Pois é, o Cortez, capitão. Nem o Tales, nem o Cortez, nenhum dos dois tem identificação nenhuma no grupo, nesse grupo do Havaí, nem na história do clube, tá? E os dois foram quem começou como capitão e quem acabou como capitão. Então, esse é o resumo do Havaí. O jogo de hoje foi o resumo do ano do Havaí, acho.
Oh, o nosso querido Lucas Cardoso traz uma informação aqui de que o Concórdia está um bom tempo com o salário atrasado. Com certeza, se ganhar esse campeonato, todo mundo recebe. Mas tem bons valores. Sila jogou a Série B em 2021 e 22. Macanhotinha sabe jogar, né, Ian? O Concórdia tem, assim... É que também, quando um time tem um bom coletivo, os individuais começam a aparecer, né? Então, tu pega um jogador desse do Concórdia num coletivo certinho e traz para um Havaí que não tem todo esse coletivo, vai ser complicado. Ao contrário, a mesma coisa. Vai pegar jogador do Havaí que não tá rendendo e bota num time certinho, começa a jogar também. Mas assim, o Concórdia... o Havaí, claro, foi um investimento. Ninguém tá dizendo o contrário. Mas o Havaí perdeu para um bom time e dá para dizer que chegaram os dois melhores times da Copa Santa Catarina, né, Ian?
Eu tenho um pouco de dúvidas, porque eu achei o Essílio, no geral, o melhor do
que o Marcílio. Retiro o que eu disse, foi tão surpreendente que... Vamos falando aí que eu vou ter que me ajudar por 2 segundos.
Eu achei o Essílio Luz, no geral, melhor que o Marcílio nos dois confrontos, inclusive, mas mata-mata tem disso, né?
Mas, cara, acho que o futebol é muito... Ercílio vem pecando nisso, né? O Ercílio vem pecando nisso, né? Já não é o primeiro mata-mata que o Ercílio falha. Falhou na Série D... Catarinense, Série D, e agora? Então, acho que tem alguma coisa aí com o mata-mata com o Ercílio. Aliás, a torcida do Ercílio reclama disso, né? Porque eles fazem um bom torneio, sempre, quando é pontos corridos, mas quando chega o mata-mata, eles caem de produção. Sempre. Então, eu não sei se é questão de treinador, o Cabral continua isso aí, eu não vi nada que ele tenha saído, pedido demissão. Mas é uma coisa recorrente no Ercílio, né?
Segue no clube.
Ah, ele saiu? Ah, tá.
Não, segue no clube.
Ah, sim, tá.
Cara, eu não... Aproveitar que o Ariel tocou no nome, eu quero chegar em alguns pontos agora, vou sugerir para vocês uma discussão. Ian, não sei como é que tá o teu tempo aí, se...
Temos mais uns 15 minutinhos.
Tem mais uns 15? Então vamos rápido para chegar no Barroca, tá? Eu vou começar pelo Freeland. Tá, assim, ó. Na minha opinião, assim, sendo bem sincero com vocês, depois do que aconteceu no jogo de ida, da coletiva dele, da forma que ele interpretou, o que ele tentou vender pra gente, porque ele sabia que não ia cair, né? Porra, meu irmão, vamos botar aí, porra, galera, vamos... Pô, eu tenho certeza que ele chegou pro Júlio vendo o jogo ali, gol do Concórdia. Porra, meu irmão, fica tranquilo que eu vou passar um papo nessa galera aí, porra, vamos aí. Aí chegou lá e, porra, e aí, galera, não sei o que, parará, meteu o carioquês dele lá e achou que ia enganar todo mundo. E, porra, a gente já, como eu falei no programa passado, a gente está desde 99, tivemos um curso Marco Aurélio Cunha, né, de enrolação na mídia, que, pô, o Marco Aurélio Cunha chegava nos debates assim, cara, só o Miguel Livramento que dava no meio dele, porque o Miguel era o melhor, né? Mas o resto, ele catequizou o Florianópolis, né? Então ali a gente já aprendeu como que é o Miguel. Aí o Freeland, em 2023, não vai colar. E agora, essa decisão dele de colocar... dele, do Barroca, então assim, mas principalmente dele, e do presidente, que não dá para. Não existe demissão de presidente, né? Mas eu digo os que têm cargo ali. Mas assim, ó, depois que o Freeland toma essa decisão como responsável pelo futebol do Avaí, e o Avaí precisava entrar na Copa do Brasil, o clube claramente com problemas financeiros, e ele toma essa decisão de jogar com o time C, não foi o time B. Ele escolheu jogar com o time C. O banco era o time D do Avaí, contra o Concorde em casa. Cara, na boa, assim, ó, o mínimo que eu espero é que amanhã ele seja demitido, assim, porque assim, o cara pode fazer tudo certo, Ariel. O cara pode fazer tudo certo. Não, pô, não é o caso. Não é o caso. Mas ele pode fazer tudo certo, mas alguns erros, assim, ó, não dá para admitir. Eu vou pedir a bênção de Miguel Livramento, mas é assim, Ariel, tu tem uma empresa de ônibus, Ariel. Aí tu contrata um motorista para tua empresa de ônibus. Ele faz um ano maravilhoso, não erra nada. Parou em todos os pontos certinhos, sempre pontual. Cara, e 8 meses depois vazou uma câmera, ele foi de Florianópolis a Porto Alegre bebendo uma Heinekenzinha, dirigindo, pô. Cara, ele fez tudo certo, mas esse erro aí ele vai ter que ser demitido, cara. Não tem. O que o Freeland fez, cara, não dá. Assim, ó, não dá. Não dá para ficar mais assim, ó. Não dá para botar o ano de 2024 num profissional que toma essa decisão agora, que a gente viu a olhos vistos, assim, ó. Foi claro, claro, sim, o Avaí estava salvo na Série B, jogava em casa contra o Concórdia, pegava um adversário que era forte na casa dele, o Avaí ia jogar de novo pela B em casa, já garantido, os matemáticos, todo mundo sabia, e escolheu jogar com o time C, e assim, ó, o rombo só de Copa do Brasil dessa diretoria bate tranquilo 10 milhões. Porque perderam em 2021 para o Ceilândia em casa, foi uma vergonha. Em 2022, perderam para o Retrô.
Não, Retrô foi esse ano. Em
2022, perderam para o Ceilândia. Esse ano, perderam para o Retrô. Depois era o Tombense. Então, assim, era para ser terceira fase em 2022, terceira fase em 2023 e Copa do Brasil em 2024. Agora perdeu para o Concórdia. Então, assim, ó, pelo menos 10 milhões aí de dinheiro da CBF não entraram. E desse ano, a culpa é do Freeland. Assim, ó, eu acho que ele não tem mais condição de continuar. E eu não sei o que tu achas, Ariel. E aproveitar o Ian, depois vou passar para o Barroca.
Eu concordo absolutamente que ele é para ser demitido já. Já.
Porque já, os erros,
se tu deixa isso aqui para janeiro, fevereiro, aí o erro atrapalha o ano que vem.
Lógico.
Tem que ser hoje, concordo. Mas vamos deixar falar o Ian que está... Tchau. Vai lá para a Barra de Tijuca, vê uma cervejinha lá na Ola da Barra de Tijuca, é muito bonito, gosto muito do Rio de Janeiro. Pronto, esquece, vai, acabou.
Olha, gente, eu não...
Não sei se tem
informações. Não me sinto com capacidade na sacada, né? Não se tem capacidade de pedir a cabeça de ninguém, porque eu não acho que cabe a mim, sabe? No papel de jornalista, acho que pedir a cabeça de ninguém. Mas eu espero que pelo menos esses erros sirvam de lição de alguma forma, sabe? Porque realmente, na minha visão, foi um erro não ter escalado o time titular no jogo de ida. Você jogar em casa, ter um gramado bom, ressacada provavelmente mais cheia do que estava, com os meninos. E tem que refletir, cara, porque eu entendo que teve um jogo muito cansativo lá em Campinas, foi um jogo pesado, gramado pesado, até o finalzinho lá com pênalti para os caras aos 40 e tantos do segundo tempo, mas precisa refletir, precisa aprender com os erros, cara. O jogo era importante demais para o Avaí deixar de forma secundária, sabe? Eu entendo que a prioridade era ficar na Série B, 42 pontos não garantia matematicamente, mas, poxa, gente, tinha confronto direto, os resultados ainda colaboraram, então, acho que valia uma avaliação, até foi um contexto parecido com o jogo, com esse último jogo do Avaí, inclusive, né, jogou com o CRB, domingo folga, segunda recupera, aí teve um diazinho a mais, na verdade, né.
Mas agora foi pior que tinha viagem, né,
Hoje na coletiva o Barroca falou que o Jean Lucas era para tirar os 15 minutos do primeiro tempo porque não estava com condição de jogo. Cara, o Barroca jogou 8 jogos no ano. Ele ficou recuperando 8 jogos no ano.
E um por semana.
Exatamente. Um cara que jogou 8 jogos no ano não tem condição. Meu Deus do céu, de jogar 2 jogos numa semana. É absurdo, totalmente absurdo. Uma desculpa esfarrapada do Barroca, absurdo.
Temos uma celebridade aqui nos assistindo, um abraço para o Rodrigo Santos.
Rodrigo Santos de Brusque, amigão.
Né? Mandar um abraço pro Rodrigo também. Aqui na cervejinha agora para comemorar, né? O Rodrigo. É, a gente sabe para quem que o Rodrigo torce, mas não vamos revelar aqui. Não vamos revelar aqui, mas o vai queimar o filme dele lá, né? Então vamos deixar quieto aqui. Um abraço para ele e pedir desculpas para o pessoal do chat. Depois a gente vai tentar dar uma atenção maior. A gente agradece a participação de todo mundo, mas nós temos que aproveitar ao máximo aqui o Ian, que também é uma outra celebridade aqui que está participando conosco, né, Ariel? Ian, então A gente falou de demissões e tudo, a gente até desculpa ter te colocado nessa saia justa, que sim, realmente pode ser complicado, mas vamos analisar o trabalho do Barroca agora, sem falar em demissões. Qual que é a tua análise, então, agora? Eu e o Ariel fizemos uma análise um pouco acalorada do seu freelance,
não, diga lá,
Ariel.
Para ficar claro, a gente não é quem para demitir ou não demitir ninguém.
É nossa opinião,
mas,
né, Ariel?
É nossa opinião, mas eu acho que uma atitude tem que ser tomada. Depois sim, cabe à diretoria ver qual é a atitude tomada. Eles têm que fazer um balanço da gestão do ano e pronto. Só que depois, eles são responsáveis, porque quem toma a decisão são eles. É pronto, só isso.
É, eu só concordo contigo, assim, que é o seguinte, é para já, porque...
Sim.
É porque daí já começa 2024 com outra cabeça. Não dá para esperar acabar a Série B, Não. A decisão absurda dele, para mim, foi essa agora.
Para mim, agora.
Caríssima. Custou milhões para o Avaí essa decisão do Freeland. Uhum. Milhões. Uma terceira fase aí para um time de Série B é completamente plausível numa Copa do Brasil, tá? Porque a primeira fase é protocolar, só o Avaí conseguiu perder. Aí a segunda fase, quando vem um time de Série B estourando, né? Mas normalmente é time de Série C, Série D ainda. Então, assim, essa decisão do Freeland é caríssima. Então, agora, indo para o Barroca, trabalho de campo... Ian, o que te pareceu assim, fazendo um balanço do trabalho do Barroca, né? Pegou o time numa situação calamitosa, né? Então não dá para olhar só o elenco do Avaí hoje, e até quando tem o recorte, né? Ah, não, foi 21 rodadas, tá, uma coisa são 21 rodadas, todo mundo começando com zero, outra coisa é 21 rodadas, tu na lanterna, né, Ian? Então, qual que é o que tu, passando a régua no trabalho do Barroca de 2023 no Avaí, o que te parece, amigo?
Felipe, só voltando um pouquinho, rapidinho, se me permite.
Beirado.
O 2024 do Avaí tem que começar hoje. É para ter começado hoje, no momento em que o time entrou no vestiário.
Exatamente.
Não tem mais o que falar. Sobre
100%.
O Avaí entrou no vestiário, começou 2024 hoje. A hora que o Braulio apitou o fim do jogo ali em Concórdia. Começa agora. Não pode perder tempo. Sobre o trabalho do Barroca, eu entendo que o contexto geral do trabalho dele, pelas condições que ele pegou, pegando tudo, questão de treinamentos, avaliação do dia a dia, aquilo que a gente pode acompanhar internamente dentro do clube, relação com o elenco, modelo de jogo, enfim. Eu acho que o contexto geral é um trabalho bom. Pelo que ele pegou, muito pelo que tu falou. Ele pegou um time, principalmente com a parte mental destroçada, cara. O Avaí tinha 11 pontos quando ele chegou com 12 vitórias no campeonato em 16 rodadas. Então era um time com a parte mental destroçada. Os reforços que chegaram, beleza. É difícil você pegar os reforços e você olhar, esse aqui foi o que agregou mais, esse aqui foi fundamental. Não, por exemplo, na minha opinião, os dois melhores reforços do Avaí na temporada não terminaram o ano, o Denilson e o Pottker.
Sim, e na verdade os dois melhores reforços do time foram os que vieram de lesão, né? O Igor e isso. O Jean Lucas, né? O próprio Giovani que melhorou.
O próprio Giovani foi bem em alguns jogos também. Aí você teve o Jean Lucas que entrou ali, foi bem em alguns jogos, oscilou, natural também, pelo 8 meses sem jogar, lesão, enfim, até readquirir ritmo de jogo leva tempo. Mas, na minha opinião, contexto geral, avaliando tudo isso que eu falei, o que ele pegou um time com mental destruído, parte técnica é muito embaixo mesmo. E ele assumiu na primeira semana, já foi pro jogo, perdeu aquele jogo pra Ponte, ok. Só tem uma coisa, Felipe, que eu entendo. Eu vejo muita gente falando, o Avaí tem mais ponto do que desempenho, né? Eu concordo em partes, cara.
Eu não queria levantar essa bola, porque eu e o Ariel, a gente tem uma posição em relação a isso muito parecida, e aí, às vezes, o debate, a gente acaba concordando demais, né, Ariel? E aí, quando a gente falou hoje, tu ias participar do programa, eu quis trazer esse tema justamente para a gente ter um contraponto aqui, para quem está nos assistindo também chegar às suas próprias conclusões, né? Então, por isso também que eu te perguntei do Barroca, diga lá.
Eu concordo em partes, porque assim, eu entendo, o Igor Bom foi fundamental, foi o melhor jogador do Avaí na temporada. Só que tem aquele ponto, quando o goleiro é o melhor jogador do time na temporada, alguma coisa não tá bem. Mas o que eu quero dizer? O Avaí geralmente oscila muito de um tempo pro outro, certo? Faz um primeiro tempo geralmente muito bom.
Na Série A já era assim, né?
É, exceção do jogo de hoje foi um desastre completo.
Foi total.
Mas o Avaí faz um primeiro tempo muito bom, geralmente cai no segundo tempo, seja por mérito do adversário, seja por parte física, de estratégia, enfim. Mas geralmente no primeiro tempo o Avaí cria chances para fazer 2, 3, 4. E não faz. Faz no máximo 1. Ou não faz nenhum. Se o Avaí fizesse mais gols nesse momento onde ele é dono do jogo, vocês não acham que provavelmente os jogos seriam mais controlados, com o placar mais amplo, e o Igor teria que participar menos?
Não.
Diga lá.
Acho que não. Acho que não. O Avaí, depois de fazer o primeiro gol, sempre recuou mal, e o Igor continua sendo a figura.
Não, eu digo no primeiro tempo, Ariel, por exemplo. O Avaí, eu tiro o exemplo do jogo lá em Campinas, que a gente foi para lá para fazer a cobertura. O Avaí criou para fazer 2, 3, 4 no primeiro tempo. Perdeu uma chance assim inacreditável.
Não entendi a tua pergunta.
A contundência do time no setor ofensivo, o Avaí deixa de fazer muitos gols quando a parte mental do Avaí está muito forte no jogo e o adversário está em baixa. Sabe aquela história de você fez o primeiro, o adversário deu aquela esmorrecida, você vai e faz o segundo? Tipo o que o Concórdia fez hoje, por exemplo. Então, você tendo, por exemplo, é diferente você ir para o segundo tempo tendo 1-0 de vantagem ou tendo, pior ainda, um 0-0 no placar, do que você já ir para o segundo tempo tendo um 2-0, um 3-0. Por exemplo, você teria mais tranquilidade para controlar o jogo. Pelo menos é a visão que eu tenho. Embora, mas, realmente, para mim, às vezes é inexplicável a diferença de rendimento que o time tem de um tempo para o outro. É realmente inacreditável.
Eu não consigo entender isso. Eu não consigo. É muita diferença de um tempo para outro. E estranhamente, teve nos dois. Teve jogos que jogou muito melhor no primeiro tempo e no segundo caiu. E teve jogos que ao contrário, não jogou nada no primeiro tempo e no segundo tempo jogou melhor. Eu não sei qual que é isso. Condição física, para mim, não é das melhores. O Avaí não é um time que corre os 90 minutos, claramente. O gás não aguenta para tudo, porque são jogadores, maioria são comunidade grande, tá? Então a forma física atrapalha. Mas para mim o Barroca nunca encontrou o jeito de se defender com a bola. Nunca, nunca. Mesmo estando em vantagem, nunca encontrou jeito de se defender com a bola. Que pelo estilo de futebol dele, não seria uma loucura ele avançar nesse estado. Mas eu acho que o problema
aí... Ele fazia aí... na A isso aí, pô.
Exato. O problema aí está na base. Desculpa, uma palavra em espanhol. O problema está na base do ano, no começo do ano. O elenco foi montado pelo Alex. E o Barroca teve um elenco montado pelo Alex com duas incorporações. Duas não, com 14 incorporações. Que eu acho que... Eu continuo falando a mesma coisa. É uma injustiça com o Mourinho. O Mourinho não teve a chance de treinar um elenco como esse. O Mourinho entregou esse elenco com 14 jogadores a menos, que não era esse elenco. Então, o Barroca nunca demonstrou isso. Mas eu concordo que o trabalho... Eu poderia falar que o trabalho dele foi bom. Concordo 100% contigo. Quando ele chegou, estava na lanterna, com um time destruído mentalmente, destruído. Tu tens que reconstruir. Juntar os cacos não é fácil, tá? Jogadores experientes, a maioria, que tu tens que convencer eles mentalmente para não. Tu tens que jogar, o time vai melhorar. E aos poucos começou a tirar ponto. Tirou muitos pontos fora, muito que na Série B geralmente é difícil. Tu na Série B geralmente te faz forte em casa.
Fora
não é normal. E o Avaí ganhou muito ponto fora. Então, tem mérito do Barroca. Claro. Então, tem muito mérito do Barroca. Eu concordo absolutamente com isso. Mas o que eu acho que foi horroroso foi a gestão de futebol. Estou falando um nível acima do Barroca. Tá? Tô falando do senhor.
Olha. Isso aí, sem dúvida. Essa parte, assim, eu acho que tanto o Alex, né, que daí a gente vê a entrevista do Alex, quando saiu do Avaí, foi pedido para ele o quê? Um time para propor jogo e jogar para frente. O que que entregaram para ele? Maioria da base. E aí, porra, tu pega a base para a base ter posse e personalidade para pegar a bola e jogar. Cara, não é assim que a base entra. Como é que a base entra? Normalmente é um time mais sólido, um time mais postado, os jogadores vão entrando aos poucos, e o time que tenha mais segurança. Não, era time de... Pediram para ele isso. Posse e não deram o material humano que ele precisava. Não conseguiu entregar. Beleza. Aí o Avaí fez a escolha de investir mais para frente. Né? E o Avaí saberia. O Avaí saberia não. O Avaí sabia que caso não conseguisse chegar nas finais do estadual, teria que investir mais, porque tinha Copa Santa Catarina. Ninguém avisou para o Avaí isso no meio do ano. Né? Então, eu acho que o Alex foi vítima, o Morinigo foi vítima, que daí ainda os reforços que chegaram para a Série B machucaram, o Gava machucou, o Igor machucou. Então, assim, ele ainda pegou o time, que já era fraco, ainda pegou os jogadores que poderiam render alguma coisa, machucaram. O próprio Vagninho, acho que machucou também, era com o Morinigo ainda, porque o Barroca não pegou ele. E aí o Barroca, quando o Barroca chega, além das 12 contratações, e eu até concordo com o Ian, não foram jogadores que mudaram o grupo de patamar, né? As substituições melhoraram muito. Se tu olha, quem entrava com o Morinigo, entrava só base. Era só gurizada que entrava. Era um time titular e entrava gurizada. Com o Barroca, ele tinha jogadores mais cascudos no banco. Isso melhorou. Agora, de fato, os 11 ali, era mais ou menos quem estava jogando. E eu acho que o Barroca é mais uma vítima de um elenco mal montado, né? O Avaí tem um elenco muito mal montado. Eu e o Ian conversávamos aqui no camarim. O Avaí contratou 5, 6 volantes, que são todos iguais, né? Então tu pega ali Xavier, Jean Kleber, o Wellington, Felipe Bastos. Quem joga é todo mundo igual. Aí tu, o Eduardo, que é um pouquinho diferente, o Gava, que é mais um terceiro homem de meio, mas está jogando por ali, que é um pouquinho diferente. Mas não tem como mudar o jogo com os volantes, não tem um volante que pega mais, não tem um volante que faz terceiro zagueiro, não tem um volante que sai para dar bote para caçar. Não tem, é todo mundo igual. Posicionalzinho, fazendo um feijão com arroz, diga lá. Tá no horário mesmo?
Só uma coisa que me chama a atenção também, como muitos jogadores do Avaí têm dificuldade de interpretar e de encontrar, identificar as vantagens dentro do jogo. Eu acho que teve um jogo na Série B contra o Londrina, lá no Paraná, que me chamou muita atenção isso. Foi um jogo onde os zagueiros tinham muito espaço para conduzir, em contrapasse para os dois meias, o Giovani e o Gava, nas costas da linha de meio campo do adversário. Foi um jogo com muito espaço. Porém, o Gava sempre dominava, lateralizava o lance. Dominava nas costas do volante, lateralizava o lance. Isso parte também de característica de jogador, entende? Pelo menos esse meu ponto de vista. Aí é nisso que entra esse problema de montagem de elenco, por exemplo. Você tem um jogador. Aí nesse mesmo jogo me chamou a atenção um lance. Que o Giovani recebeu esse passe que o Gava tinha recebido no entrelinhas. O Giovani temporizou, o lateral direito saiu do Jean Lucas para dar o bote no Giovani. E o Giovani deu a bola no fundo, mas o Jean Lucas ficou, em vez de atacar a profundidade. É isso que eu digo.
A característica dele também é de entrar, né?
Exato. Mas é parte de características. Característica de atleta, que você tem um meia jogando aberto.
Sim.
Aí entra nesse ponto de você tem dificuldade com jogadores, é um grupo mal montado, jogadores às vezes têm muita dificuldade de encontrar as vantagens. Então eu quero ver no que vem, acho que vai ser a primeira vez no Avaí que o Barroca vai ter um elenco montado, entre aspas, por ele, sabe? Então essa é a minha curiosidade, de ver como vai se desenrolar o trabalho desde a pré-temporada. Um elenco que vai ter o dedo dele, imagino do Freeland, que deve continuar também, para ver como o time vai se comportar. Principalmente por essas questões, sabe? O Avaí tem jogadores que, às vezes, entendo que eles têm dificuldade, muita dificuldade de encontrar as vantagens dentro do jogo. Muita atenção mesmo.
Isso. Assim, ó, eu não continuaria com o Barroca, assim, eu não faria nenhum contrato longo com o Barroca também, porque, enfim, mas foi feito, beleza, o Avaí tá com o Barroca até final de 2024, pelo menos em contrato, né? Agora, sim, é uma das coisas do Barroca, assim, que para mim eu nunca nem traria um treinador assim, que é que ele até hoje ele deixa claro que não estuda adversário, que ele não olha para o adversário, eu olho para o meu time. Isso aí para mim não cabe mais, assim, ó, há muito tempo já não cabe mais, e 2023, assim, é de chorar. Não sei se ele fala da boca
para fora. É que tem a comissão dele, tem o responsável da comissão, que é responsável por estudar o adversário.
Não, mas o que ele deixa entender é que ele monta o time, ele já falou isso aí, né? De 80% ele dá atenção para o time dele e 20% para o adversário. Sim. Então isso é uma coisa que assim, me incomoda, mas é o jeito que ele vê jogo, com os ônus e os bônus das escolhas dele. Assim. O que eu acho do Barroca desse ano, já vou te passar, só um pouquinho. O que eu acho do Barroca assim, desse ano é o seguinte: eu acho que o Avaí tem muito mais ponto do que bola. Assim, é o Igor, melhor jogador do Avaí. O vice-artilheiro do Avaí é o gol contra. Então, assim, o Avaí. Eu não lembro assim, de gols perdidos pelo Poveda, gols perdidos pelo Vagninho, gols perdidos assim, pelo Jean Lucas, pelo Giovani. Eu acho que o Avaí até tem bom aproveitamento quando chega para as chances. O Avaí achou uns gols espíritas, assim, tipo aquele empate com o Novo Horizontino, assim, ó. O Avaí até virou o jogo com espírita. Ninguém nem entendeu. A vitória com o Novo Horizontino aqui também. uma loucura. A bola pegou, gol contra, o Jean Kleber entrando pelo fundo. Característica do Barroca, né? Do cara se projetar, de ter essa liberdade, com o Claudinei, por exemplo, o médio não. Dificilmente um volante ia estar lá atacando como o Jean Kleber. Aí é o bônus da forma dele.
Agora, eu acho até que os meias do Havaí pisam muito pouco na área, cara.
Pouco na área.
O Giovani. O Giovani pisa um pouquíssimo na área. Mas é também,
o cara. Ele jogou nessa função com o Claudinei e até tinha mais essa responsabilidade. Fez o gol do título lá em Chapecó, né? Ele até era um cara que chegava um pouco mais. Mas o que eu vejo do Barroca esse ano, assim, é o desempenho do Havaí, que até começou a melhorar quando ele sumiu. Depois eu acho que deu uma estagnada e aí virou assim um salve-se quem puder, assim, tipo, vamos fazer 1-0. E eu acho que o Havaí se salvou por duas coisas. A primeira, o Barroca tem um bom papo, acho que conseguiu levar essa boleirada, que era difícil, um grupo muito difícil de ser levado. Eu acho que o maior mérito do Barroca, na minha opinião, é esse. É, ele soube levar essa galera. Agora, por outro lado, assim, eu acho que o Havaí ficou porque era um time muito mais caro do que os outros e acabou que pegou adversários ali também, confrontos diretos, que o Havaí foi bem, pegou times assim, e o Havaí ganhou jogos que a gente não conseguiu ver bola no Havaí, pelo menos eu não vi assim, o Havaí bem como um coletivo, por isso que eu não ficaria com o Barroca para o ano que vem.
Mas eu fiz também, um trabalho.
Só para terminar, tem um porém, que aí o ninguém é dono da verdade, né? Então, tem um porém que é o seguinte. Quem que vem, né? Porque a diretoria do Havaí tem um grande problema, né? Não, vamos aposentar o Betão. Ah, não dá mais. Já trouxeram 48 zagueiros. Nenhum deu certo. Não, o Bruno Silva. Tu nem... não fez uma grande Série B, mas não é nem esse o ponto. Não, o Bruno Silva tem que ir embora. Quarto maior ladrão de bola da Série do ano passado. Não, o Bruno Silva tem que ir embora. Cara, trouxeram 6 volantes. Nenhum, juntando os 6, não dá o Bruno Silva. Então, daqui a pouco, não vai ficar o Barroca... Pra vir o Zé Coquinha também, daí também o cara, porra, é complicado, né, Léo?
O cara não sabe o que vai esperar, né? Eu fiz um trabalho do que tu falavas. Tu falaste duas razões porque o Havaí ficou na Série B. Pelo Barroca fez um bom trabalho porque os outros times são piores. Eu adicionaria um terceiro fator, tá? O Igor Bom, eu fiz uma. No domingo, não tinha jogo. River jogou no sábado, o Havaí tinha jogo no sábado. Fiquei em casa assistindo TV. Comecei a dar uma reprise no jogo do Havaí. O Igor Bon, sozinho, ele sozinho, né? Ele ganhou 10 pontos para o Havaí. 10 pontos para o Havaí.
Ah, fizesse o levantamento?
Exatamente. O Havaí está com 43. Tira 10 pontos dos seus 43. Onde estaria o Havaí agora?
Não precisava nem ser frangueiro, né, Léo? Só um goleiro comum.
Se um goleiro comum, eram 10 pontos a menos. O Havaí estava com 33 pontos, estava caindo hoje. Faltando duas rodadas.
Um absurdo, tá?
Então, é absurdo, é claramente absurdo. Porque tem que ser. O Igor Bon tem que ser exaltado. Foi a maior figura do Havaí ao longo do torneio inteiro.
E hoje ainda pega um pênalti, né? Na saideira,
ainda vai lá e pega um pênalti. Além de tudo, além de tudo.
No fim da pelada, já, quando ninguém quer mais nada, ele pega um pênalti.
Nem ele queria.
Exatamente.
Rapaziada, eu vou precisar aí agradecer vocês aí pela oportunidade aí. Mais uma vez, sempre um prazer bater um papo com esses dois fenômenos aí, mas. Vamos para a correria, que tem mais plantãozinho hoje.
A gente que agradece. Teu análise do futebol é extraordinário. Eu acompanho tudo que tu faz no ND. Então, a gente que agradece realmente a tua companhia.
Foi um prazer te receber. A gente até te pede desculpa no meio da tua jornada aí. Tu abrises um tempo para falar conosco. Só temos a te agradecer aí. Tu agrega sempre muito ao nosso debate aqui. Eu acho que a nossa audiência reconhece isso também. Nossa audiência está bombando aqui que o Ian Celta conosco.
Imagina, gente. Obrigado, viu? Bom valeu, programa aí. Vou seguir acompanhando. Um abraço.
Tá. Tchau, tchau.
Valeu, querido. Um abraço. Ariel, voltamos a nós aqui. Gostaria de até dar uma chegadinha no YouTube aqui, galera. Tem bastante gente acompanhando aqui ao vivo.
Sim, gostaria
de pedir pro pessoal deixar aquele like bacana aqui na nossa transmissão. Deixa eu ver quantos likes. Pô, estamos com 33 likes só. E o dobro de pessoas acompanhando. Então, se o pessoal puder deixar aquele like bacana aí para nos ajudar e o YouTube impulsionar esse vídeo aí para mais pessoas, nós agradecemos. Ariel, estávamos falando do Barroca, estávamos falando aqui do Freeland.
O senhor Freeland.
E agora temos umas perguntinhas aqui que eu dei uma separada. Aqui, ó, o nosso querido Mato diz aqui... A derrota vai obscurecer o gol de letra no fim da pelada do Poveda. É verdade. É, completamente da banheira, né? Escuro e molhado o gol do Poveda.
Claro,
Poveda.
Claro. Pois é. E o Barroca ainda reclama do Brauro.
Meu Deus do céu. complicado. Ou então, assim, Ariel, falamos do Freeland, falamos do Barroca, vamos falar de planejamento desse grupo de atletas, Ariel, do que vimos hoje. Né? Pedir para o Papai do Céu que a gente tenha bastante calma agora, nesse momento, né, Ariel? Porque foi difícil, né? Nós temos uma mensagem aqui do nosso querido Rodrigo Adolf. Criciúma caiu para B do estadual, manteve a base e agora está nas portas da Série A. Que essa diretoria tenha a cabeça fria e faça uma análise bem feita. É pedir demais? Acho que é, Rodrigo. Uma análise bem feita para montar o time do ano que vem. Ariel, o que, que tu achas, Ariel? Deixamos uma base? O que, que te parece? Estamos falando da quente, né? Como diz os analistas. Estamos falando da quente, não deixamos esfriar ainda o jogo, né? Mas agora, o que, que tu achas de onde o Avaí deve partir para o ano de 2024?
Estamos falando de cabeça quente, eu concordo, porque o jogo acabou agora há pouco e a gente eu estou furioso realmente, porque esperava outra coisa para esse ano do Avaí. Mas quero dizer uma coisa, né? Eu, na semana, eu vi uma matéria do Faraco, na NSC, dizendo o que está falando aqui o Rodrigo, né? Que o Avaí tinha que manter gran parte do elenco para manter uma base para o ano que vem, blá, blá, blá. E eu, na hora, discordei, mas tudo bem, faltava ainda o jogo de agora. Hoje eu vi, após o jogo, o mesmo Faraco dizendo absolutamente o contrário. Tá? Exatamente, sim, eu vi na CBN.
Não dá, cara, mais.
Não falou nisso. Não foi tão radical. Não foi tão radical. Mas falou o que eu concordo. Que se bem tem que manter alguns valores, tem que dar uma repensada em tudo. Em tudo, em tudo. Então faz uma peneira em tudo, tudo, tudo. Podem ficar jogadores de elenco? Podem. Mas não é a maioria. Não é a maioria. Se a gente fizer as contas, serão 5, 6, 7. Vão ser esses 5, 6, 7, mais a base e pronto, o resto ir embora. Eu não quero mais Cortés, eu não quero mais Felipe Bastos, eu não quero mais Poveda, eu não quero mais nenhum desses. Não quero mais no Avaí, não quero mais. Tá? Já a experiência já está clara. Foi um ano horroroso para a gente. Então, esse trabalho tem que ser feito hoje. Hoje. A sondagem para os jogadores do ano que vem tem que ser feita hoje. Tá? Então, como falou o Rian, acabou o ano para o Avaí. Quando o Braulio apitou, já acabou o ano para o Avaí. Restam dois jogos que não valem nada. Tá? Então agora é se reunir, diretoria, com o senhor Freeland, se é que ele vai continuar, que eu acho que não, mas se a diretoria acha que tem que continuar, responsabilidade deles, vão ter que responder eles pelo trabalho do Freeland. Tá? E o Barroca, a diretoria acha que tem que continuar, beleza. Se reúne todo mundo, planeja o elenco para o ano que vem e começa a sondar jogadores. Hoje, 15 de novembro, hoje. Tá? Porque no 10 de janeiro já é tarde. Aí já é tarde, aí já passou a pré-temporada, já complicou tudo. Tá? Então tem que ser agora. Tem que ser pensamento feito agora, hoje. E eu acho que pouca coisa sabe desse Avaí. Claramente, o goleiro, a gente já falou, os dois goleiros, o Douglas e o Igor Bom, claramente, o Igor Bom foi o melhor do ano. E depois, na defesa, é difícil. Eu ficaria com o Douglas Bacelar, mas ele machuca muito.
É uma avaliação bem criteriosa física, né?
Aí tem que ver o Funchal, no departamento médico, né? Ficaria com o Jonathan Costa, que mesmo eu gostei muito do jogo dele. Hoje vi ele também, sem vontade. Ele fez uma declaração, fez o jogador, né, no calor do jogo também, erra, né? Quando acabou o jogo, falou: nosso maior objetivo está cumprido. Não, cara. Não, não, cara.
Não pode
dizer que o maior objetivo era ficar na Série B. Claro, mas não podia ser isso. A partir do sábado, prova aí, o maior objetivo era classificar para a Copa do Brasil 2024. Esse era o maior objetivo.
O Barroca na coletiva, não, que o Giovani está sentindo. Irmão, é o último jogo do ano em Concórdia. Tem que jogar o Juscelino. Pronto. Todo mundo. Traz todo mundo para jogar.
O Giovani tem que quebrar a perna. Tem até
quebra a perna, acabou.
3 meses para recuperar.
Para recuperar, porra.
Pronto.
É inacreditável o que aconteceu.
Era um show de milhões para o Avaí. Milhões.
Milhões.
Voltamos a jogar isso aí na merda. Não dá.
Na verdade, não dá. Fomos eliminados na Copa do Brasil para o Ceilândia, para o Retrô e agora para o Concórdia, porque se exatamente. Eles não se ligaram, já era a Copa do Brasil hoje, né?
Exatamente.
O Marco Schmidt diz aqui, mesmo assim tem que manter uma base de time para o ano que vem. Não dá para ficar montando time todo ano, todo novo ano. Essa diretoria desmontou o time das duas últimas temporadas, o resultado está aí. Sim. Até, Marcos, assim, time de Série A, normalmente quando cai, normalmente é desmontado porque é um time muito caro, né? É difícil manter uma base de uma Série A para uma Série B. Agora, o maior crime dessa diretoria, na minha visão, foi ter desmontado da forma... Tinha que mudar, tinha que reforçar, mas não podia desmontar da forma que desmontou de 2021. Que aí tinha uma base muito sólida, um time muito sólido, e a partir dali poderia ter colocado novos jogadores, né? E eu acho que ali mexeram na base daquele elenco e recomeçaram praticamente, tanto que quase caiu no estadual, né? Então, assim, caiu na Copa do Brasil, quase caiu no estadual, tomou 4 do Figueirense na Série C. Isso aí, para mim, foi o mais grave. Mas eu concordo contigo que tem que partir de uma base, tá?
Uma base são 6, 7. Uma base não são 15, tá? Uma base.
É, então.
Uma base. 6, 7, mas os curitiba da categoria de base. Pronto, 6, 7. Mas 6, 7 da base, tu já tem 14 jogadores. Pronto, isso já é uma base. Pronto, acabou. Tá?
Traz
uma
mais base 5, todo mundo. Já é 20 e poucos.
Pronto, e aí já tá. Isso é uma base. Isso é uma base. Mas não, meu medo é que não seja uma base. Meu medo é que um Forster da vida, um Alan Costa da vida, tem um monte de jogador que vai estar esquecido, né? Um Xavier da vida. Xavier tá. Quanto faz tempo que o Xavier não joga?
Jean Kleber.
Isso não é uma base.
Tem que dar linha para essa raça aí.
Tu fica com 20 jogadores, já não é uma base. Tu já tá mantendo a maioria. E a maioria desse elenco.
Né? Não ficou com a base, né?
A maioria desse elenco fracassou. Esse ano o Avaí foi um fracasso. Fazendo uma conta assim simples. Os últimos 2 anos, o Avaí ficou eliminado na Recopa com o Figueirense, vexatório, em casa. Tá? Os 2 catarinenses, uma atuação ruim, não passou das oitavas de final. Oitava de final, classifica
até 8. Até passou, né? Em 2001, passado, até passou, mas assim, sim. Brigou para não cair, escapou de cair na Real e acabou, como entram 8, entrou, né?
Pois é, eu tô falando isso, entraram 8. Pronto.
Eu falei, oitavas, mas brigou para cair até o final.
Quartas, exatamente. Então, nos dois passou, chegou nas quartas e pronto. Caiu aí, na primeira mata-mata caiu. Tá? Os dois, vexatórios. Copa do Brasil, as 2. Ceilândia e Retrô. Horroroso. Série A do ano passado, caiu, jogando mal. Começou bem, mas depois caiu. Pronto. E Série B esse ano, brigou para não cair. O elenco que deve estar em orçamento entre os 4 ou 5 maiores da Série B.
Sim.
Então, não tem uma coisa
para destacar. E agora a Copa Santa Catarina, mais um
vexame. É, mais um vexame. Então, tirando os 2 clássicos desse ano, que é uma coisa que... Por que clássico? Só pelo fato de ser clássico. O resto foi muito mal conduzido. Tem que ter uma mudança, uma virada de mesa, como fará o saudoso Miguel. Tem que alguém bater na mesa. Eu sou que mando aqui, isso aqui vai ser feito desse jeito e pronto. As coisas vão mudar e acabou. Senão não dá, não tem como defender isso.
É, e assim, né, Ariel, aí tem aqui a mensagem do nosso querido Fabrício Daniel, um abraço para ele, amigo. As 2 primeiras ações para 2024, dispensar todos os gordinhos e acabar com o gritinho um por todos, todos por um. Esse eu concordo, Ariel, esse final teu aí eu tô de acordo. Pô, deu disso aí, coisa chata, não... Eles tentam criar uma tradição do nada e acabar com os gordinhos tem que acabar, tá? O Giovani até hoje, né? Tá com uma porra, tá usando camisa G. Tá, não tá fácil.
G.
Tá,
não tá fácil. G, acho que.
É, o. E assim, falando do time do Avaí desse ano, quem que eu ficaria, tá? O Igor. Ó, vou falar um negócio que vão querer dar em mim. Fico com o Thales, porque eu não sei quem eles vão trazer.
Aí não concordo.
Eu sei que vai cair.
Os dois goleiros, sim, e o Natanael concordo.
30 pessoas vão sair da live agora.
Vão te matar.
30 pessoas vão sair da live agora. Mas assim, eu ficaria com o Thales, porque para banco, eu não sei quem vai vir. O da base, o Igor Dutra, não dá para confiar ainda. Então, só para ver, o Thales hoje não incomodou, tá? O Thales passou desapercebido num dos maiores vexames, tá? Mas ele também não incomoda que ele não aparece, né? Ele sabe, essa parte dele é importante. Ele
tá no cantinho e não
se atrapalha. Falando, vou ficar aqui na minha. Não apareço. Mas eu ficaria com o Igor. O Douglas, depende do preço, né? Porque o Avaí, eu acho que o pessoal do Avaí não sabe, mas eu vou avisar eles. O Avaí precisa de dinheiro, né? Porque o jeito que eles levaram a Copa Santa Catarina, eles não devem saber. Mas assim, eu vou ser mais responsáveis que eles. Então, o Douglas, eu não sei se eu ficaria, depende de quanto. Ficaria com o Igor, ficaria com o Thales, ficaria com o Douglas, zagueiro, mediante uma grande avaliação física para as condições dele. Ficaria com o Jonathan Costa, que eu achei que das contratações foi das melhores. Ficaria com o Natanael também. Essa linha de 4 e o goleiro eu manteria. O meio de campo, eu acho que eu ficaria... Olha, depende de quanto custa. O Gava, acho que num time montado, ele pode ajudar. O Giovani, perder da pancinha, pode ser. Depende de quanto também. O Jean Lucas eu ficaria. Então, assim, mas falando assim, a quente, Gava e Jean Lucas. E o Giovani com asterisco igual o Douglas. Na frente, eu fico com o Potker, também tem contrato e está machucado. E o Vagninho eu vou conversar. E é isso, tá? Para mim é isso. E eu concordo com o Ariel. Aí é base, amigo. se tu já tem o goleiro, tens a linha de quatro, aí vai atrás de uns dois volantes, pelo menos um volante para compor com o Gava ali para já começar o estadual. O Jean Lucas já pode ser teu meia. Tu já vai ter um pote aqui de um lado, vai ter o Wagninho do outro, tens que ir atrás de um camisa 9, que pode começar com o Modesto também. E aí tu tens o Andrei para entrar no meio, tens o João Pedro na lateral esquerda, tens o Igor Duto na direita. Aí eu acho que dá para parte daí.
Mas traz um volante, tens o Wanderson da base que acompanha, tem o Wanderson do outro volante, pronto.
E vai ter que começar assim, tá? Porque eu acho que não dá para esticar muita corda nesse elenco não, né, Léo?
Vamos falar sério, a partir de janeiro começa a jogar com Nação, com Concórdia, então pronto, né?
Traz um time, pô. O Felipe Matos disse que o planejamento do Avaí está adiantado, já foi eliminado da Copa do Brasil de 24 em 23, o que nos permite planejar os demais fracassos do ano que vem com mais calma. É verdade, o craque Matos, é verdade. O Israel Passos aqui, senhores, se tivessem a chave do departamento de futebol do Avaí para 2024, o que fariam? A primeira coisa, eu trancava, eu mudava a chave do Freeland. Eu pegava o chaveiro, eu mudava o chaveiro do Freeland e botava uma chave errada. Já não entra mais aqui, irmão. Aqui tu tá fora, tá? Passa, dá uma
chave meu irmão, RH. Parabéns, meu irmão. Vai pra
porra,
Rio de Janeiro. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado por tudo. Quando a gente for no Rio, eu te visito. Muito obrigado por tudo. Porra,
muito obrigado.
Né? A gente vai ver um chopinho na Copacabana, beleza.
Um chopinho com ele acabou, deve ser bom, acabou, né? Parece ser um cara agradável. É. Mas não dá. O Batavo aqui, ó, Ariel. Vi neste mesmo jogo a mesma má vontade que os reforços do elenco principal demonstraram no mistão que botaram para jogar no começo da Copa Santa Catarina.
Concordo, absolutamente, concordo.
Aquele jogo com o Inter de Laje lá foi marcante.
Exatamente, né? Exatamente.
Aquele jogo lá foi marcante. Não, tem razão, Gustavo. Realmente foi um absurdo, mas eu acho que serve para abrir o olho de muita gente, né, o jogo de hoje.
Mas isso aí, responsabilidade do Freeland, senhor Freeland.
Sim.
Responsável disso aí.
Responsável pela gestão do grupo, né? E eu acho que a diretoria do Avaí tem que analisar que a gestão do grupo dele foi ruim, O Avaí teve que separar os elencos. Parece que o Avaí é o primeiro time do Brasil a disputar duas competições simultâneas. Parece que é o único. A gente tá vendo o Fluminense aí. Cara, é jogo atrás de jogo. Aí botou o misto contra o Inter, já botou o titular de novo contra o Flamengo. E pau, não tem rolo. Agora o Avaí, meu Deus, tiveram que separar os elencos. Uma confusão, olha... Foi feio. E, Ariel, gostaria de pedir a tua tradução aqui, Ariel. Do teu irmão, Maximiliano Pranteda. Ah,
ele está falando que... Ele está fazendo uma comparação que não é tão certa assim. Ele está falando a Copa Argentina comparando com a Copa Santa Catarina. Na Copa Argentina acontece a mesma coisa que acontece na Copa do Brasil. Que times da Série D ou até sem Série, às vezes, empatam, eliminam os pênaltis do time da Série A. Então, está fazendo essa comparação, pelo que o Avaí foi eliminado hoje. Não é tão assim, Copa Santa Catarina é uma competição local, né, regional. Mas, mesmo assim, daria para comparar. O Concórdia, um time de Série D, tá? Um time que jogou Série D, com o Avaí, que jogou Série B. São dois séries acima. Então, a diferença deveria ser maior. Só que o problema é que acho que hoje, o jogo, o campo, equilibrou muita coisa. É muito difícil. A única coisa que eu concordo com o Barroca foi isso. No primeiro tempo, é difícil falar de futebol. Porque não era futebol. Realmente não era futebol. Sim. Não dava para jogar. Tá? Mas no segundo tempo, que dava para jogar melhor, também foi superado o Avaí. Então aí está o problema. Tá? Desculpa no campo, na chuva, no sol, no Braulio. Foi toda desculpa. E achei estranho. O Barroca não era de fazer esse tipo de declarações. Eu não entendi porque. Acho que o vexame foi tão grande que ele chegou nesse ponto. Porque, cara, é um cara. Se tu repassas 20 coletivas dele, ele sempre fala a mesma frase, sempre. Eu não falo de árbitro, não falo de juiz. E hoje falo do Braulio, que não tem, na minha ver, não tem nada a ver com o jogo de hoje, com o Avaí. A única coisa que eu reclamaria dele foi se o jogo fosse adiado meia horinha, poderia ser. Mas aí, não sei se o Braulio, alguém tem que pressionar o cara, dizendo, cara, não dá para jogar, não sei como foi a interna aí, se ninguém falou nada, porque ele falou que o Braulio desrespeitou o Avaí. Não sei o que falou o Braulio antes do jogo para desrespeitar a instituição do Avaí. Não sei, sinceramente não sei.
O Braulio vai desrespeitar o Avaí, tipo, numa Copa Santa Catarina lá em Concórdia, um cara que apita Libertadores.
Exatamente, eu não entendo. Para mim não é lógico, mas foi o que o Barroca falou.
Tô falando com o Lucas Cardoso lembra bem aqui o Braulio que não deu um pênalti claro pro Barra contra a gente na primeira fase da Copa Santa Catarina. Assim, cara, não tem o que falar do Braulio. Aliás, foi uma grande arbitragem do Braulio. Talvez o único erro, o gol do Poveda, né? Vamos ser sinceros.
Sim, que foi. Para mim, estava impedido.
Para mim, o maior foi. O gol foi um absurdo. né? O Rudinei diz aqui quem que a gente ficaria, já respondemos, amigo. O José Carlos Paiano traz uma informação aqui, tem que ter um time base. Em 87, Adilceleno foi vaiado na Ressacada e em 88 foi ídolo. É verdade, tem jogadores assim que... O Avaí viveu isso em 2007 para 2008 também, né? Ficou uma base que depois deu... Diga lá, Adel.
Uma pergunta, eu concordo com o comentário, tudo bem. Mas, então, me guiando para esse comentário, tu acha que o ano que vem o Cortez vai ser aplaudido na Ressacada?
Não, eu acho que no, esse exemplo que ele dá do Adilceleno são jogadores que demonstraram alguma coisa esse ano, né? Que assim, tu consegue ver uma margem, né? Ver uma margem
diferenciada, exatamente. Eu acho que tu pode botar nesse patamar
o Jean Lucas,
tem um bom ano. Concordo com o Gaba, não gostei do torneio dele, para mim foi muito também ruim, não. Mas o historial dele é bom, então é bom. Eu daria mais uma chance, um cara novo. Eu daria
e assim, sair Gaba para entrar o Bastos também é puxado, né, Ariel? Assim, porque, cara... Tudo bem, eu acho que ele pensou na bola parada do Felipe Bastos, mas, pô, ele conhece tão bem o cara que deveria ver que a vontade dele não tentava, tava aquela vontade que ele deixou em Lages, né?
Então... É aquele de malandro, eu quero que tu vai malandro.
Os caras entraram assim, né? Vamos pegar o time de pelada lá de Concórdia, vamos botar a bola aqui e vamos jogar, pô. Eu imagino a preleção. Porra, aqui chegam os caras, porra. Nós somos foda, meu irmão. Quem que é o cara, meu irmão? Quem que é? Você não é o cara? Você que é o cara, porra. Vamos aí, parceiro. Vamos aí, porra. E meteram essa. Botaram um bonde de Casimiro falando lá. Porra, meu irmão, vamos lá e não sei o quê. E tomaram um pau, né? Vamos falar real.
Exatamente. O pau do Concórdia, né? O Avaí era pra ser goleado. O jogo era 3-0. 3-0. Se o Igor Bono pega o pênalti, era 3-0.
Não, e quando o gramado secou, ficou pior, né? Porque daí o Concórdia começava a escapar do contra-ataque. Você vai tomar gol, vai tomar mais,
pô. Porque isso, o campo encharcado prejudicou o Avaí, porque o Avaí não conseguiu jogar bola. Mas também prejudicou num ponto o Concórdia. Porque para quem quer contra-atacar, não tem como. Não tem como contra-atacar. Não dava. O Avaí jogava no chutão e o Concórdia não tinha como contra-atacar. Tá? Então, também prejudicou eles.
O nosso querido Diego Canhete aqui diz que fico preocupado que agora o Júlio tem 23 milhões para investir no Avaí. Vai dragar o dinheiro, vai dragar, deve jogar, não sei, o dinheiro para o ralo e vai, enfim, acertar alguma coisa? Pior presidente da história do Avaí, né?
Não, eu não concordo com isso, mas para falar pior da história do Avaí, a história do Avaí são 100 anos. Então eu teria que fazer um repasso. Eu não falaria isso e uma coisa que eu quero ressaltar, o Júlio está na metade da gestão, exatamente na metade, 2 anos. Que até aqui eu não gostei de nada, eu concordo. Mas falta mais 2 anos. Vamos esperar o ciclo ser cumprido, né?
É, a impressão que eu tenho é que eles não sabiam nada, botaram 2 torcedores lá, né? E quando eles começarem a aprender, vai acabar o mandato. E quem sofreu com isso aí vai ser o Rui. No final, Sunino, eles vão saber fazer.
O Sunino.
No Sunino, quarto ano, ele vai saber, ele vai aprender.
Eu não estou comparando, né? Eu não faço a comparação.
Agora, mas, só desculpa, mas só... O Sunino não, só porque assim, se ele ficar com o Freeland... Ele já vai mostrar que não aprendeu ainda. Então, assim, no quarto ano, se tiver um gerente de futebol ano que vem que faça a mesma coisa que o Freeland fez, ele vai mandar embora, ele vai aprender. Então, daí vai ser o último ano de gestão, aí não vai dar mais tempo. Tá? E quem está sofrendo com isso é o Avaí. Diga, Lária.
A minha esperança é que... Eu me lembro do saudoso Sunino, né? Que Deus o tenha na glória. Ele começou também errado. E é um cara que também não sabia de futebol. Ele amava o Avaí. Eu falei com ele um monte de vezes, um cara apaixonado pelo Avaí, mas não sabia de futebol. E começou desse jeito errado. Demorou um tempo, até que chegou um momento que ele se rodeou de pessoas que sabiam mais de futebol. O cara que veio aí de Paraná, não me lembro, esqueci agora, o Luiz Carlos.
Luiz Alberto.
E deu certo, acabou dando certo. Então, minha esperança é que agora aconteça a mesma coisa, né? Que os primeiros anos sejam de aprendizado, mas como tu falaste, só faltam 2 anos. Se daqui a 2 anos não dá certo, aí já não vai ter mais chance. Claramente não vai ter mais chance.
O Lucas Cardoso diz que essa gestão sempre abre as pernas para pedido sobre duração contratual. Agora uma boa notícia. Thales tem contrato até o meio do ano que vem por causa disso. Jean Kleber tem contrato até o fim deste ano, renovado no fim de 21. O Thales aqui... Thales muito ruim, pessoal, que o meu ponto com o Thales, eu sabia que as porradas iriam vir. O meu ponto com o Thales é o seguinte, não é para ele jogar, eu preciso de um lateral banco, se eu quero subir, eu tenho que ter um cara ali que não vai sentir, vai entrar com Vitória lá. Não, é Vitória, não, mas...
Vamos discutir contigo.
É o Bahia lá que vai cair.
Não é para jogar, então é para quê? Vai fazer chimarrão, fazer churrasco, se não é para jogar, para quê? É
que bom de grupo ele deve ser, né, Ariel? Bom de grupo ele deve ser, né,
capitão? Ele deve ser, faz um churraquinho legal, fechou, show, mas quero que ele jogue
bom. Tá direito, vou ler esse comentário.
Ô, Lucas
Cardoso. Aí, Lucas Cardoso, tamo junto. Eu também fico com o Thales. Lateral direito decente para fazer parte de um grupo da B. Jogador nota 6 que passa no conselho de classe. É isso aí, é bom de grupo, não bate no coleguinha, fica ali numa boa. E assim é pra ser base do elenco. É para vir um lateral para jogar. Mas quando esse lateral tomar um cartão, machucar, pô, vai ter o Thales que não vai te comprometer, sabe? Então, se estão pensando em subir, porque o Natanael é outro. Sim, eu gosto muito do Natanael, é aquele o capa com o trio elétrico, roda de liga, pintura metálica, película, é aquele capa, um capa ajeitadinho.
Melhorinho.
Pô, todo fim de semana bem lavadinho, carro bem limpinho, ele é um capa assim, né? É um capa, porra, ajeitadinho. E o... Pô, mas se puder vir um cara para que o Natanael seja opção, pô, é ótimo, aí indica um time que pode subir, né, Léo?
Não, eu queria dizer, eu também, eu sou bom de churrasco, sou bom de grupo, eu quero a camisa nova, então. Quero a camisa nova e pronto. Baixa um pouco. Se tá jogando...
Ou já é, eu vou contigo.
Se tá jogando já é, não posso fazer camisa nova, pronto. Bom de grupo. Não. Acho que pode ser, né? Num ponto, aí no final, concordei contigo, para ser só para compor elenco, para uma emergência, para ser reserva.
Também não é para pagar 60 pau, é para chegar e ter um papinho com ele.
Mas ele começou sendo titular e capitão. Sim. É bem diferente de compor o grupo.
Mas é isso que eu te falo. O meu medo é quem é que vem. Porque daí quando foram trazer uma opção para ele, foi o Igor Inocêncio, que é horroroso. Então, sim, eu tenho muito medo do que vai vir. Então, assim, né, até numa questão de segurança, eu falo, Thales, nem sei quantos anos ele tem, tá? Se alguém puder responder no chat aí. Thales, tem quantos anos ali? Ah, tem uma idade boa? Cara, eu vou te pagar menos um pouquinho. Tá? Quer ganhar 40? É. Eu vou te pagar 28. Mas eu vou te fazer um contratinho até o fim de 25. Tu fica, porra, vai morar em Floripa. Pô, minha base tá ali, Ariel. Aí vai vir um lateralzinho pra jogar. Pô, se não vier, eu tô garantido. Porque, cara, não dá pra ficar na mão dessa galera. Os caras que eles contratam aí, olha. O Bruno Beirão diz que o meu carioquês acabou parecendo um professor do Luxemburgo. Porra, meu irmão. O Luxemburgo, ele puxa mais o... Ai, tem que rir, cara. O Israel Passos, Ariel é o melhor. Imagina tua indignação, comparar Cortez com a de Selene é puxado. Não, Ariel.
Você...
Pô, cara, Israel, pensa, tu tá montando a tua semaninha pra vir pra Floripa, tá? Pra daqui a pouco comemorar um título em casa contra o Marcílio Dias, pra tu ter alguma alegria, tu tá apanhando há 2 anos. Aí tu pensa, porra, caiu no colo, né? Sim, eu fazer uma finalzinha em casa, né? De graça, contra um time sem série. Se o cara, olha, aí da Itajaí, e dá para o pessoal ir de carro. Nem a torcida, os jogadores. Ó, nem vamos concentrar. Todo mundo vai para lá direto. Dá para pegar.
O Thales, aqui, tu perguntasse, o Thales está com 29 anos. 29
anos. Não, contratinho de 2, 3 anos com o nosso querido Thales. Pois é, pode deixar aí, tá? Deixa aí. Não vai incomodar. Thales, até o fim da gestão, renova com ele mais 2 anos, que não vai incomodar. Não vai incomodar, pô. O cara bom de grupo, não vai pedir para jogar. Vai ser banco tranquilo. Cara, gestão é isso aí, tá? Gestão é isso aí. Aí, pô, caiu no colo, a oportunidade de uma final em casa, fazer um carinho com a torcida. Cara, e eles fazem esse papelão aí. Olha, o Ariel.
Hoje foi um papelão.
Papelão, pô. Papelão. Hoje não. O papelão administrativo, não. De colocar sim, o time ser ainda, que é o papelão o administrativo, e hoje foi um papelão dentro de campo. Eles gabaritaram.
Exatamente, carimbaram. Carimbaram o papelão.
Raciocinando um pouquinho, assim, o Avaí classificou, beleza, na cagada. Classificamos, sabe sim, Deus como. Sim. Planejamento foi todo errado, foram 3 times. Começou com o time misto, depois misto, com o time C e depois time titular. Então, assim, não teve planejamento para a Copa Santa Catarina, beleza.
Zero.
Aí caiu do céu a classificação. Opa, agora me deixaram chegar, eu vou tentar jogar, vou ganhar esse campeonato. Aí o Avaí, o que poderia fazer errado? Como é que a gente pode fazer tudo errado? Eles conseguiram fazer tudo errado. Botar o time C para jogar em casa, não construíram a vantagem, aí depois foram para lá na desvantagem, conseguiram perder com o time C, depois perderam com o time A, e foi pouco o agregado 3-1. Então eles conseguiram gabaritar tudo de errado, pô. É difícil, tá? É difícil.
Caiu do céu a classificação. E estava caindo do céu uma final em casa com o Marcílio Dias. Estava caindo tudo do céu. Tudo do céu. Porque se o Avaí jogava com o Marcílio Luz, já ia ser difícil. Mesmo
jogo duro, final lá.
Mesmo com o time A, ia ser jogo duro. Mas caiu o Marcílio Dias, era tudo, tá, fechou tudo. Final em casa, último jogo. Acho que dava para botar uns 10 mil. Tu acha que botaria uns 10 mil numa final, Copa Santa Catarina?
Eu acho que botaria mais.
Pois é, então, uns 10 mil. Eu tava aí. Porra, pronto, fechava o ano.
Interessa, cara, tu não quer ir lá tomar um chopinho e levantar uma taça, né?
Exatamente. Tu falaste
que parece que o Havaí tá ganhando taça todo dia, né? Pra eles abrirem mão da Copa Santa Catarina.
Faz tempo,
assim, que não, essa gestão foi só porrada, amigo. Aí eles tiveram, tem a chance, e eu concordo contigo, assim, ó. É um título menor, mas a torcida tá tão carente, É como se o Ariel fosse pra 25 nights, não pegasse ninguém. Na 26ª, tu desse um beijinho do nada, sem querer. Tu voltou pra casa feliz da vida, pô.
Aí, claro, aí pega uma meia feinha, né? Uma baixinha, pior, gordinha, mas tudo bem. Tu deixasse, pronto, parabéns.
Tu tinhas visto ela ficar com outro antes ainda.
Exatamente, sem problema, sem problema.
25 nights negativo, pô. Eu só quero um negocinho. O Havaí tinha, a torcida do Havaí só quer isso aí. Só queria ir lá tomar um chupinho, levantar uma tacinha. Só isso, ter um, sair tranquilo de lá. Cara, aí...
Diga. Temos que falar disso aí. Porque tenho amigos, não vou falar, mas que me falam de muitos lugares antigos de Florianópolis que eram emblemáticos. Canto Área. Então, quero conhecer um pouquinho mais da história que eu não conheço, não fui habituado disso aí. Mas me falaram que dava para pegar esse tipo de coisa aí, que tu pegasse assim no finalzinho, né? No apito final, pegasse uma coisinha e saia feliz da vida, né? Quero o
objetivo. Mas numa fase, nem no Canto Área tu conseguia. Porque quando a fase tá ruim, tá ruim.
Ah, sim, esse era o ano ruim, né?
É o momento, porra. Exatamente. Aí pintou um negocinho pra ti, aí tu
exatamente.
Corre. Exatamente. Aí não dá, tá? O Lucas Cardoso gostou da nossa analogia aqui. É isso aí, cara. Mas, né, olha, é difícil, tá? É difícil o que tá acontecendo. A gente brinca aqui, mas a gente tá assustado. A gente tá assustado porque não... É só porrada, pô. É só porrada. Então, olha, eu tô cansado, como diz o nosso querido Roberto Alves, tô cansado ali.
Cara, eu tô levando na brincadeira, porque se eu externar tudo...
Tem que rir, né,
Ariel? É, exatamente. Se eu não rir, se eu não levar pra brincadeira, eu não quero ofender ninguém, então tô tentando levar de boa. Mas, realmente, tô indignado.
Não,
eu
não juro, tá
fácil. Eu tinha feito uma reserva já para passagem de ônibus para quinta-feira. Eu achava que hoje o Havaí ia passar. Pronto, o Havaí passa, dependia do resultado do domingo, mas um resultado razoável em Itajaí. Pronto, vou lá, passo 2-3 dias, levava meu computador, trabalhava de lá, que consigo trabalhar de lá. Fechava tudo o
negocinho. Foi tudo montadinho para hoje, né, Ariel? Cervejinha, folga.
Tudo, pedi folga no serviço, né? Comprei a cervejinha, comprei o salaminho. Salaminho não, eu tenho uma linguiça. Eu vou ter uns fornecedores que me trazem do Brasil, né? Amigos que vão vindo, né? Então, uma linguiça Blumenau, que tá aí maturando, aí colgadinha, penduradinha. A linguiça Blumenau, peguei a melhorzinha que tinha, peguei um queixinho defumado que tinha.
Tudo montadinho.
Tudo. Aí começa o jogo já quando acendi a televisão e já vi que tá chovendo, tu já falei, pô, tá chovendo, tudo encharcado, aí já complicou muito, já tá complicado. E depois, quando
vi a atuação... Tô redondo,
não, né? Já quando vi a atuação do time, aí caiu tudo.
Não, olha, a vontade que os caras colocaram no jogo de hoje foi complicado. Mas é isso, Ariel. Chegamos aqui já a 1h23 de programa. O Ariel também tem compromisso hoje, né? Hoje não é feriado na Argentina, né, pessoal? Então, o Ariel tem as correrias dele para fazer. Gostaria de agradecer imensamente ao pessoal que nos acompanhou até agora. É muito bacana. Peço desculpas que hoje foi difícil ler os comentários de todos, mas nós tínhamos o Ian também participando. Tínhamos que aproveitar o nosso convidado. Mas, de toda forma, acho que foi um programa bacana. E, Ariel, novamente, né, Ariel? Sempre um prazer dividir esse programa contigo. Te desejar uma boa noite aí. Deixa tua mensagem aí para nossos amigos.
Boa noite. Eu diria que, de repente, a gente tem mais um troféu, né? Vai jogar fora com
teremos.
O Sampaio. Teremos. Mas, para mim, hoje acaba um ano melancólico do Havaí, um ano patético, horroroso, muito.
Eu tenho essa impressão. Acabou o ano hoje. Vocês não tiveram nem se ligaram disso aí. Nem se ligaram que hoje acabava o ano.
Acabou tudo. Então, mesmo na coletiva, o Barroca falou que agora ia jogar lá em Maranhão, ia jogar o time titular, mas
pois, tanto faz. Bem lembrado.
Agora.
Bem pra lembrado.
Quê? Agora?
Agora que é para botar a gurizada para ir pro fogo,
claro, porra. Lógico, exatamente. Aliás, porra, gostaria, porque, sinceramente, a gente é torcedor, né? Eu gostaria que a Chapecoense comece a terra da Série C, né? Que voltasse para a Série C. Então, vai ter que botar um time C lá e a Chapecoense vai ser complicado. A Chapecoense está lutando ainda. Então, acaba um ano muito melancólico, muito ruim, horroroso. É, a única esperança que tenho é que as coisas mudem. Mas estou vendo que é bem difícil. E se a mudança não começa hoje, vai ser muito complicado. Muito, o planejamento vai ter que começar hoje, para o ano que vem. Agora, no ônibus de volta, tem, sei lá, de Concórdia de Florianópolis, tem umas 6, 7 horas, 8 horas de ônibus, mais ou menos.
Está chovendo, vai dar umas 9 horas.
Vamos parar. Beleza, pra comer lá. Beleza. Pega o Barroca. Ô, oh, meu irmão, vamos fazer o quê? Isso aqui é o Bahia, ano que vem tem que ser bem diferente. Ano que vem a gente tem que lutar para subir para a Série A. Pronto, começar agora, quem vai ficar, quem vai sair, porque senão não vai dar, não vai dar. Está muito complicado, muito decepcionado e nada. Muito mais para dizer, não tenho. O sentimento de tristeza, o ano do centenário acabou sendo ruim. Esse ano, para mim, foi particularmente ruim. Além de todas as frustrações no futebol, faleceu meu pai. Foi um ano muito ruim em 2023, eu quero que acabe já. Sim. Aunque é contraditório. Eu vou falar uma coisa, eu faço 50 anos, agora há pouco, em dezembro, né? Então, deveria ser um ano feliz para mim, mas não está sendo. Então, espero que esse ano acabe de uma vez. Começar o ano que vem, 2024, de outro jeito, que as coisas mudem. E nada, sinceramente nada, reclamar é bem difícil. Eu hoje senti que os jogadores não compreenderam o que é o nosso sentimento, né? O que é essa camisa, o que sente o pessoal que usa essa camisa. Eles jogaram como se estivessem jogando uma pelada de solteiro contra casado, assim um domingo no churrasquinho, tranquilo, e não era isso que a gente queria. Mas lamentavelmente foi assim, por isso acho que a limpa tem que ser muito grande, e nada, esperemos que as coisas ano que vem sejam diferentes. Somente isso.
Pelo menos o 2023 já acabou, né? Então, olhando por esse lado aí, 2023 já acabou, porque que a gente estava pensando uma festa contra o Marcílio, né? E olha, do jeito que está sendo o Avaí, era capaz do Marcílio levantar uma taça aqui. Então, talvez a gente tenha até escapado de uma vergonha. A gente não sabe, né?
Seria pior ainda.
Aquela bola do Chile nas oitavas contra o Brasil pegou na trave, no Mineirão. Todo mundo, meu Deus, poderia ter ficado fora. É, teria evitado 7-1. Às vezes, foi... Já perde lá em Concórdia, já manda essa raça embora. Senhor Freeland, banquinho da roda para ti, como diz o Miguel Livramento. Volta no banco da roda, pela Estrada Velha, chega aqui, tchau. Sim, ó, tchau. É inadmissível o que aconteceu com o Avaí. O Avaí pegou um cheque de uns 5, 6 milhões e rasgou. Rasgou. Por nada, não tinha mais nada para fazer na Série B. Se tivesse perdido para o CRB em casa, estaria garantido também, como os matemáticos já tinham afirmado. Então, assim, era muito claro, Ponte Preta ganhou o jogo, acabou, galera, força máxima, premiação, bicho, gelada, casa alugada no Campeche. Tá, vende o mundo para essa boleirada que a gente precisava da vaga. Mas os caras, olha, o que eles fizeram com o Avaí, porque o que eles fizeram com o Avaí, isso tem que deixar claro, é o que eles fizeram com o
escudo,
Avaí.
Com
o
escudo,
com o Avaí, porque a instituição vai ficar aí. Essa turma vai passar.
Tá? Freeland vai embora, Barroca vai embora, Felipe vai embora. Que fica o Avaí. Cem anos.
Chegou um superchat aqui, nosso querido José de Amorim Júnior. Já agradecendo, né? Aos 48 segundos do tempo chegou um superchat, ô Ariel. O Avaí precisa mudar o perfil de jogadores. Times que brigam pelo acesso. Criciúma, Juventude, possuem dedicação, força, velocidade e disciplina tática. Esse é o perfil de atleta que precisamos.
Ah, é assim. Assisti ontem um jogo, Juventude, jogou com 10 jogadores, com o ABC. Tudo bem, o ABC rebaixado. Mas jogou o jogo inteiro com um jogador a menos. Brigou e tirou um pontinho de lá, de Natal. Esse é o espírito. Que o Avaí não teve no ano inteiro. No ano inteiro
esse espírito, esse tipo de time, como Juventude, Criciúma, dedicação, força, velocidade, era o que o Avaí tinha em 2021 e essa diretoria não gostava. É importante deixar isso claro. Eles não gostavam disso aí. Eles desmontaram isso aí. Vocês imaginam se o Criciúma sobe? Olha só, fazer uma analogia. Vocês imaginam o Criciúma subindo depois de um trabalho de 20 e tantos meses aí, sei lá, do Tencati, os caras não renovarem com ele, dizer que o Criciúma e trocar tudo? Foi o que fizeram com o Avaí em 2022. O Avaí vinha de um trabalho longo, um time com força, velocidade, dedicação, salário atrasado. Então, assim, o Avaí era esse time forte, combativo e não gostavam. Ah, que joga retrancado. E nem jogava, né? Que não sabiam nem analisar o que o Avaí estava fazendo em campo. Então, eles tiveram tudo isso na mão jogaram tudo fora, acharam que era fácil fazer futebol, né? Não, que eu vou trocar. Eu sei algumas coisas que aconteceram lá, né? Reuniões, pré-temporada, bem pré-temporada. Não, a gente não quer o Getúlio, nós vamos trazer alguém melhor que o Getúlio. A diretoria falou, não, nós vamos trazer alguém melhor que o Getúlio. Aí falaram, tá, mas melhor como? Melhor que o Getúlio custa muito caro. Se vocês querem um time que joga para frente, vocês vão precisar de um 9 que marque, que marque lá em cima. Vocês vão trazer um 9 melhor que o Getúlio, que marca para caramba? Aí é o Rony do Palmeiras, é caro. Ou vão trazer um veterano? Se vão trazer um veterano, esse veterano não consegue marcar em cima, eu vou ter que baixar a linha. Aí começou a girar um galinho na cabeça da turma que tava perguntando. Opa, não sabem nada, pô. Os caras não sabem nada.
Acabou vindo o Poveda, preço de ouro, para fazer três golzinhos, dois de pênalti.
É complicado. Mas é isso, galera. A gente queria agradecer bastante e agradecer também o João de Amorim Júnior aí pelo superchat. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou até esse momento. O Ariel já até passamos um pouquinho do horário do Ariel aí, o Avaí sempre atrapalhando ele. Mas é isso. Foi sempre um prazer estar com vocês aqui. Acho que voltamos, né, Ariel, após Sampaio, Correia e Avaí, na segunda-feira.
Segunda-feira.
Uhum. Para mais um pós-jogo. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês, uma boa noite dentro do possível, um bom feriado.